The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Esse podcast é apresentado por
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 397. Estou aqui com Bia Ferotto. E aí, Bia, tudo bem?
Manda uma mensagem no meu BBM Cinematiker.
Ieda Marcondes, e aí, Ieda, como vai?
Vou descascar esse filme só porque eu sentia muita inveja da Paris Hilton com seu BlackBerry nos anos 2000.
Muito bem, vamos falar de BlackBerry, o filme. Não tem essa...
tinha que ter.
BlackBerry.
Ou musical, caralho, ia ser muito
filme,
bom.
Filme canadense, né, dirigido pelo Matt Johnson.
Filme canadense.
Que só depois, quando aparecem os créditos, que eu fui descobrir que o diretor e roteirista é o carinha que faz lá o...
O Amigo Nerd.
O amigo nerd.
David. É isso?
O cara se colocou no filme. É, ó.
Personagem.
Não lembro o nome dele.
Vai.
Enfim,
o
filme aí que conta a história, né?
É Doug.
Dia do BlackBerry. Que foi lançado agora, chegou, já estreou nos Estados Unidos no dia 12 de maio.
Foi.
Né? Outra era.
Foi.
E chegou no Brasil só agora, 12 de outubro, nos cinemas brasileiros. Tá certinho, é isso aí, belo timing. mas, enfim, estreou. Mas antes, siga arroba Cinemático Pod nas redes sociais.
Segue. E deixe
comentários e estrelinhas pra gente.
Exatamente.
Lá no Spotify, no Apple Podcasts.
Tem importância, a gente não pede à toa. É importante para que a gente possa encontrar novos ouvintes. É importante para que a gente possa mostrar para nossa mãe e falar, olha como as pessoas gostam de mim na internet. Mãe,
isso,
que legal.
A gente tá fazendo isso até tarde da noite.
Pela minha
mas
mãe,
tem gente
pela...
que gosta.
Tem gente que gosta. Tem gente que gosta, é isso.
Muito bem. Ó, lendo aqui alguns comentários, vamos ver o que eu acho aqui. No episódio da incrível história de Henry Sugar e outros contos...
Sugar.
A Luísa Noleto disse o seguinte: toda vez que escuto um episódio com o Merigo, a Bia e a Ieda, eu tenho vontade de levar eles para tomar um café em um local hipster super faturado e dar boas risadas.
Por favor, vamos combinar.
Vamos combinar. Vai ser legal. Teve uma época que o B9 era num prédio que embaixo tinha um café hipster super faturado. E a gente comia e dava risada.
Tinha mesmo. Super faturadíssimo, aliás.
Mas era tão gostoso. Ai, meu Deus, aquele queijo quente. Que saudade.
Muito bem. Ó, no episódio de Sex Education, o Rômulo disse o seguinte: foi a temporada que menos curti. Temas muito sérios que foram trabalhados de forma muito superficial. Além disso, acho que abordaram a positividade tóxica da escola de um jeito muito insuficiente. Muito bem. Então,
muito
nem
bem.
Todo mundo
opiniões.
Fã. Opiniões. Nem todo mundo fã de... No episódio de Ninguém Vai Te Salvar, o Thiago Kimmel disse: adorei a trilha sonora, que acaba sendo fundamental na construção da história. Isso é verdade, é um ponto que eu tinha anotado para falar sobre a trilha sonora e durante a gravação esqueci completamente e acho que a gente deixou passar, mas é verdade, a trilha...
Bem lembrado.
É importante pro filme. Vou ler um último aqui, vai, tô indo muito atrás já, mas tem comentários novos, por isso que eu tô lendo.
Ok, ok.
As pessoas estão ouvindo episódios antigos e deixando comentários. No episódio de One Piece...
Esse episódio foi muito fofo, eu amei.
O Taomi, ou a Taomi, não sei. Disse assim: olha, eu amei a série, leio o mangá e vejo o anime desde 2014. Sempre ouço os episódios e quero ver o Load mais vezes por aqui, coraçãozinho.
Também quero. Load, presidente do carisma no Brasil.
Isso aí.
Né? É impressionante que ele abre a boca e ai, que legal. É foda, é foda. Traremos mais o Load, prometo isso pra vocês.
Muito bem. Posso ler só mais um?
Larinha.
No episódio de Retratos Fantasmas. Ainda tô assistindo. Ela tá como assim? Ah, deve estar ouvindo, né? Ainda tô ouvindo. Não tá assistindo ao filme. É, mas sobre isso, do contexto social, até hoje tem cinemas acessíveis de R$5 aqui em Recife. Isso. O público aqui mais pobre tem acesso e conhece e faz parte, provavelmente.
Sim, porque pra quem não ouviu esse episódio, a Carissa contou que existiu uma crítica... Nada a ver do filme, que era de... Ah, mas o Kleber Mendonça Filho estava fazendo um recorte de pessoas com muito dinheiro que podiam ir ao cinema na infância. E ela, que é uma mulher recifense, falou: então, lá não é assim. Não faz sentido essa crítica, porque o contexto é outro. Isso não é verdade lá.
Muito bem. Então é isso. Vamos à pauta?
Bora, pauta! Pauta!
What can I do for you? Okay, picture a cell phone and an email machine all in one thing. There is a free wireless internet signal all across North America, and nobody has figured out how to use it. It's like the Force. Sorry, have you seen Star Wars?
No.
That guy is sketchy.
I don't think he's sketchy.
The guy's a shark.
I know how to market it, and I know who we can sell it to. But I want 50% of the company, and I've got to be CEO.
I don't know who you think you are, but
deal.
Are you joking?
Matt Johnson, diretor e co-roteirista, não conhecia Matt Johnson, não sabia do trabalho dele. Ele é um canadense, como a gente viu pela quantidade de vezes que eles falam sorry no filme. Né? Um homem multitalentos, ele é ator, ele é diretor, ele é roteirista, ele já fez clipe, ele já fez filme. E ele é responsável por uma série de comédia muito famosa no Canadá, que tá com uma nota muito alta no IMDb, chamada Nirvana, The Band, The Show. Que, pelas coisinhas ali que eu olhei, tem mais ou menos essa vibe do Blackberry, desses dois caras fazendo as coisas do jeito que eles acham que deve ser feita, e trancos e barrancos, enfim. O Matt, ele é um desses caras que curte trabalhar e fazer comédia com o seu grupo de amigos, tipo Seth Rogen, tipo Maya Rudolph, que também tem a sua entourage, tipo a Ilana Glazer também. E aí, numa conversa pro The Verge, no SXSW desse ano, ele disse que ele quis fazer esse filme porque ele achou uma ótima oportunidade para introduzir o seu jeito de fazer audiovisual. E aí ele falou: é como um cavalo de Troia da minha visão de mundo, escondida num filme tech que gera interesse em geral. Olha, então ele tem essa visão mais peculiar e esse humor também muito específico de nicho, e aí ele quis fazer um filme que o pessoal que assina a Wired vai querer ver. É isso.
É Bia.
Tem uma Wired atrás de você, meu. Desculpa. Mas é verdade. Você vai me dizer que é mentira? Olha no meu olho e diz que eu tô mentindo. Não tô, né?
Caramba.
Tem uma Wired e tem um macaco atrás dele.
Tem.
A gente tirou um dia pra atacar o Merigo hoje.
Tá isso, tá sendo atacado.
atacado.
Essa semana.
É isso.
Bom, tudo bem.
Bom,
vamos lá.
Enfim, todo filme baseado em fatos reais sempre ganha aquele post, né? Aquela postagem do... Ah, o que é real e o que é fantasia no filme?
É isso,
blá, blá, blá,
é isso.
Né? Ah, essa pessoa, na verdade, era careca. Ah, essa pessoa, na verdade, era uma outra pessoa. Enfim. E aí é comum que se mudem as coisas, né? Quando você vai fazer um filme, mesmo que ele seja baseado em fatos reais. E tem a famosa história de que quando saiu a rede social, o Mark Zuckerberg, um homem com muitas opiniões, né? Falou, eu não reconheço nada que tá acontecendo nesse filme.
Nunca levei assim. Fora da minha namorada.
Ridículo. Nunca. Eu nunca, assim, tipo, na boa. Assim, eu tô muito numa boa aqui falando pra vocês. Eu não reconheço. Eu não sei que tipo de verdade é essa. Enfim, encheu o saco. E aí o diretor falou, escuta, não é documentário. É filme. Fica de boa. Vamos, relaxa aí. E aí o Matt Johnson falou que pra esse filme ele tem uma visão parecida com a do também cineasta Werner Herzog. Pra ele, a verdade mora além dos fatos. E aí ele fala, fatos são imutáveis, duros e frios. Só contadores se importam com eles. A verdade de uma situação é bem mais profunda do que apenas o que aconteceu. E aí ele também contou que ele não tinha, tipo, uma grande moral da história, uma crítica social foda, que ele gostava dos personagens, que ele tratou os personagens com dignidade e deu no que deu. E ele também falou que quis escapar desse clássico dos filmes de Big Tech, que é, porra, tem um grande vilãozão, assim... Um cara que vai fazer dar tudo errado, um engravatado que não entende nada sobre o sonho das pessoas e que ele é horrível e tal. E aí ele fala, não
e
quis...
E vai passar alguém pra trás, né?
É, não, olha só como esses pessoal aí é um bando de idiota, um bando de cuzão, olha como eles são, que mercado horrível. E aí ele fala, eu não quis trazer nenhuma vilania extrema, nenhum sadismo, especialmente pro personagem do Jim Balsill, E tem uma hora que ele até fala, né? Balsill. Que ela fala, Balsill.
É, corrige. É isso.
E é Balsill. É, até porque eu acho que uma pessoa extremamente malvadona não consegue muito sucesso como eles conseguiram. É bem mais complexo do que isso. Eu tenho uma teoria sobre personalidades. Eu acho que todo mundo pode ser engraçado. E eu também acho que todo mundo sempre acha que tá fazendo a coisa certa. Por isso, não quis criar um personagem que as pessoas odiassem completamente assim de cara. Como já saiu faz tempo esse filme, uma coisa legal é que a gente já sabe o que as pessoas envolvidas acham disso. E o Jim deu entrevista e disse que ele achou a representação dele no filme, tipo, justa pro que...
Caramba.
Pelas coisas. E tá ele entendeu que existe um elemento de fantasia com a pessoa que ele realmente é e ficou tranquilo.
Tá de boa.
Ficou tranquilo.
Tá de boa. Contando os bilhões dele lá.
É, e aí depois na parte dos spoilers eu vou contar, mas enfim, tem uma grande coisa que acontece que não é bem verdade. E ele achou de boa.
Ah, quero saber. Quero
Vai.
Saber. Muito bem. Sinopse.
Sinopse. BlackBerry conta a história da ascensão e queda do primeiro smartphone do mundo.
Muito bem, ó, a repercussão do BlackBerry tá bem boa, né?
Muito boa.
No Rotten Tomatoes, 98% da crítica aprova o filme versus 95% do público. No Letterboxd, 3.8 de 5 é a nota. E eu vi a lista aqui prévia lá dos melhores filmes do ano, do top 50, e o BlackBerry tá lá. Tá nas últimas posições, acho que é o número 48 ou 49.
Mas tá lá.
Mas, por enquanto, tá entre os melhores filmes do ano lá no Letterboxd. E no Metacritic, a cotação é 78 de 100. Agora, Bia, eu fiquei impressionado com esse número que você botou aqui.
Mano.
De verba, de orçamento.
Custou R$2 pra fazer o filme. Custou 5 milhões de dólares. Os caras pagaram o salário pra todo mundo e pagaram o catering. Foi isso que custou esse...
O catering.
É, aí quebrou uma câmera no meio, eles trocaram. Foi isso. 5 milhões de dólares não é nada.
Né? Pra... Nem os filmes mais baratos que a gente comenta aqui.
Quando a gente fala de Jogos Mortais, que custava 13 milhões, e a gente nossa, que baratinho.
Os mais baratos estão na faixa dos 15, 20 milhões, né, que a gente fala geralmente.
5 milhões, o cara fez as coisas, assim, bem baratinho. A Assim, o que eu vi no Box Office Mojo é que arrecadou... Lembrando que foi, estreou isso no dia 12 de maio lá nos Estados Unidos. Agora está estreando em outros lugares. Mas até agora tem $1.800.000. Então, ainda que tenha arrecadou sido muito pouco. Barato, arrecadou pouquinho também. Só que caiu no gosto do público, né? As pessoas acharam muito bom.
Isso aí.
Vocês acharam muito,
muito
bom?
Muito bem. Vamos lá, a Bia quer... Fala você, Bia. Você já tinha me dado um spoiler aqui de que você adorou e se divertiu loucamente.
Conta. Se divertiu. Bia se divertiu. Ah, eu achei engraçado. Eu não achei que fosse... Eu entendi o humor de nicho. Eu entendi o que ele quis dizer na entrevista. Eu fiquei, ah, realmente, né? É um jeito muito diferente de fazer filme de grandes corporações. Achei engraçado o jeito que eles usam os ângulos de câmera... Sempre meio... Uma coisa meio The Office, né?
Meio, totalmente. Meio mosquinha na parede,
mockumentary, assim, né? Meio... Então tem muita movimentação mais orgânica, que parece que a pessoa tá levando na mão mesmo. Tem movimentação orgânica, um ápice cinéfilo da minha parte aqui no Cinemática. Né? Espero que vocês tenham apreciado. Muito zoom, né? Muitas dessas coisas. A peruca do cara, meio cara, feia, sabe?
Não, a gente tem que falar, tem que ter um mas bloco especial.
Mas é que eu achei engraçado.
Pra gente falar
eu achei
os
engraçado
cabelos desse
claramente
filme.
Claramente a peruca é pra ser fake. Aquilo
é
ali...
Mesmo?
Tá, puta, eu achei não. Muito claro que o homem está fantasiado...
Não tá na conta dos 5 milhões de dólares?
Eu acho que ele pode estar na conta dos 5 milhões de dólares.
Mas
que peruca,
isso,
gente, é um negócio muito caro.
Peruca
boa
é caro.
É muito caro.
E quem saiba colocar, viu, também.
Pois
não é,
você tem que pagar um cabeleireiro bom, né?
Não
é.
Eles resolveram eles mesmos botar e aí deu nisso. Porque
pois
não tem
é,
nenhum
mas eu achei,
cabelo,
olha, eu
não tem uma peruca boa. Todas te distraem do filme.
Talvez eu esteja tratando com carinho, porque eu gostei. Eu me diverti. Mas essa, ou o Jim também, que é aquela calvície feita na caneta, né?
Não,
que é direitinho onde acaba o cabelo, onde começa a cabeça dele. Eu achei divertido o tom do filme é diferente do que eu esperava. Então eu já achei mais sim, divertido. Sim. A fotografia, aquela coisa granulada lá, também achei interessante.
Achou que fosse um bagulho meio a rede social, assim?
A rede social, ou aquele outro que a gente viu do Tetris também, que sempre tem...
Do Tetris.
As pessoas sempre tentam deixar um peso maior do que realmente tem. Eu acho que é isso que eu gostei.
Sei,
ele
sei.
Não quis se levar muito a sério. Ele não quis mostrar, olha o que acontece quando você faz sucesso no capitalismo. Não, ele quis... Eu realmente acho que ele quis contar essa história porque talvez ele quisesse explodir mais com o jeito dele de fazer humor e de contar uma história. Deu certo, estamos aqui, três brasileiros falando sobre esse canadense antes nichado. O que eu não achei... lá essas coisas, é que porque ele não se leva muito a sério, as coisas se resolvem muito rápido. Então, uma treta de empresa que... Eu não tô querendo dizer que eu queria passar um tempão na reunião de acionistas ali, vendo eles resolverem o que eles vão fazer. Mas assim, também não me explicar nada, eu fiquei meio perdida. Ah, não, porque isso aqui vai dar conectividade de 6 mil Blackberries. Pum, próxima cena. O que que era? Qual que era o problema?
Ah, essas especificações tecnológicas aí eu abstraio. Porque eu não vou entender. Você pode passar duas horas.
Em geral.
Você pode passar duas horas me explicando como é que funcionava um Blackberry. Ah, tá. Aham.
Faz sentido. E aí, também, existe ali, mais ou menos na metade... Ah, o terceiro arco, não. Mais ou menos na metade do filme ali, perto do final, aquela amizade do Doug com o...
O ator é Jay Baruchel, o personagem eu não lembro o nome agora.
É isso aí, Mike Lazaridis.
O Mike, que é o gênio, né?
Isso,
que
é. Essa amizade dos dois... Que era muito unidos, né? Melhores amigos. Episódio de Silicon Valley, parecia ali no começo, né? Todos eles
é
ali
mesmo, é mesmo,
juntos, total, todo mundo total. Meio esquisito, mas todo mundo muito amigo e muito gênio. Ai, esqueceu, né? Esqueceu o que que era. Ou esqueceu de mostrar pra gente o que que acontece, porque existe... E isso não é spoiler, tá? Mas existe um afastamento desse personagem pra que outras coisas possam acontecer no filme. Que é tipo, ai, mas a graça não era que ele era o espírito, ele não era o coração, ele não é o cara que quer todo mundo na empresa. Ele não quer o dia do cabelo maluco na empresa? Não é, ele não isso. É esse cara? E aí isso se perde, aí volta depois de um jeito que eu fico meio, ah, mas aí agora eu também não me importo mais. Então... existem problemas, a decisão dele de fazer um filme que não se leva lá muito a sério, acarretam que a história fica meio... ficou meio largadinho ali no meio. Num geral, eu me diverti porque eu achei engraçado ver os cabelos. Eu achei uma atuação interessante. Eu achei que as pessoas que estavam ali, os figurantes e as pessoas que apareciam um pouquinho, assim, elas tinham um cara de gente que trabalha com isso mesmo. Porque, e assim, 5 milhões de orçamento, o pessoal veio com a roupa de casa, entendeu? Eu tenho certeza que eles foram lá, camisetinha Chico Rei, que usa todo dia pra trabalhar.
Nem passagem de ônibus deram.
Não, é quem mora perto, se quiser, tá? Então, e sei lá, talvez isso tenha me dado uma sensação de familiaridade, assim, tipo, você olhar pra um escritório e pensar, ah, esse escritório existe, eu já vi esse escritório, as pessoas são assim, né? E aí, a parte também de negócios, pessoas fazendo negócios, né? Se você colocar no iStock, pessoas em empresas fechando negócios, fica
alguém
meio...
apontando pra um gráfico, né?
Apontando pra gráfico, apertando a mão.
Isso.
Homens brancos de terno preto, enfim. Isso é uma coisa mais genérica que eu imagino que ele talvez tenha colocado... pra dar o tom, né, de que, assim, existiu uma coisa, uma luta de verdade, empresarial, pra uma corrida, pra ver quem é que vai fazer esse aparelho do melhor jeito. Quando eu penso no BlackBerry, eu lembro muito de uma amiga minha, uma vez, que tinha um BlackBerry, e a gente já tava na faculdade, tá? Tipo assim, já tinha muito iPhone, mas ela tinha, e ela falou assim pra mim, ah, eu não largo por causa do BBM. Ah, porque é tudo, porque é muito legal, não sei o quê. E todas as pessoas em volta falaram, mas o WhatsApp... Ué, mas o WhatsApp. E eu não sabia de nada, porque eu só fui ter um smartphone, porque era muito caro, eu só fui ter um smartphone em 2015. Então, demorou ainda um tempinho pra eu entender as coisas. Mas, quando eu penso no BlackBerry, eu penso nisso. Eu penso na Paris Hilton, eu penso nessas outras coisas. Talvez tenha faltado uma coisa do fenômeno cultural. Eles botam ali. Mas mais do fenômeno cultural do BlackBerry, porque foi maior do que tem ali. Foi mais... pop do que tem ali. Foi mais, sei lá, a Britney Spears saindo, e aí o BlackBerry dela é todo enfeitado de brilhantes atrás, o formato da Hello Kitty, sabe? Isso foi um marco pop maior do que tem ali. Então, passou rápido demais essa parte? Não teve tanto peso do tipo, ai, por que vocês estão dominando o mercado de telefone? Por que é 45% do mercado um dia foi deles, né? Não teve muito. Então... É isso, mas num geral, ai, foi uma deliciosa viagem.
Muito bem, e você, Ieda?
Eu não tava esperando nada desse filme, aliás, eu até me deu um certo aborrecimento de saber que ele existia, porque ele tem...
Eu também um pouquinho.
Não é? Porque a gente já tá meio saturado dessas histórias de como as coisas foram inventadas, como elas fizeram sucesso e tal. Pô, esses dias o Netflix lançou um documentário sobre vape, cara. Pelo amor de Deus.
Cara, é legal. Eu assisti todo no fim de semana.
É porque você assiste documentário de maneira compulsiva. Você vê qualquer documentário.
Depois eu falo mais sobre isso.
Mas enfim, eu não tava esperando nada, porque ele tem uma aparência meio ridícula mesmo, como a Bia falou. Quando você vê o trailer ou mesmo o pôster, você percebe as perucas toscas de cara. É uma coisa meio Hermes e Renato,
peruca.
Né?
Muito! Puta, muito. Muito, muito.
Mas o filme me surpreendeu muito, assim. É impossível
traga
não...
Traga sua própria peruca, né? Era venha com a roupa de casa e traga a sua própria
Foi a peruca na comprada Porto Geral, na loja de fantasia, sabe? De Halloween.
Isso. Fantasia sul-americana.
E é impossível não comparar o filme com melodramas corporativos. Essa expressão é minha, tá?
Com expressões sofisticadas.
É impossível não comparar com melodramas corporativos, tipo Air ou o Tetris também. Eu fiquei sabendo, esse filme eu não vi, mas fizeram...
É verdade.
Fizeram um filme sobre pinball. Esse eu não vi, mas enfim. Que é um subgênero relativamente recente, mas que já tem os seus clichês. Que é sempre um cara que tem uma ideia ousada e todo mundo duvida dele. Mas mesmo assim, ele persiste e o final é feliz e ele ganha 3 trilhões de dólares. E é uma propaganda do capitalismo, né? No episódio cinemático de Era, eu falei que parecia uma propaganda da CIA pra gente se afastar de filmes críticos do capitalismo, tipo Parasita. Sabe?
Empreenda!
E a perpetuação desse mito, assim, de que se você esforçar muito, você vai conseguir concretizar tudo que você quiser. Isso, do tipo, é se a sua empresa falir amanhã, foi você que não ousou, não insistiu o suficiente.
É só
você
acreditar,
não leu...
acredite.
É, você não leu o livro certo, você não contratou o curso do coach certo. E o que eu gostei de BlackBerry é que ele não vai por aí, ele segue mais o caminho mesmo da rede social. Óbvio, guardadas as devidas proporções, porque o diretor não é um David Fincher da vida. A rede social, gente, pra mim é um filme que você tem que botar numa cápsula junto com o Cidadão Kane ali, porque ali tá a história dos Estados Unidos, sabe? Uhum. Mas o BlackBerry é um filme muito engraçado. De um lado você tem esses nerds sem a menor noção de negócio, e do outro você tem um empresário sem a menor noção de tecnologia. E é legal ver o contraste entre eles. E o filme mostra meio o que acontece quando você ignora os seus princípios e a sua própria natureza, né? A gente vê um nerd indo pro caminho dos negócios. Cara, as coisas, elas não falham por falta de vontade ou de inovação, mas por decisões idiotas, seja para coisas que você escolheu fazer ou escolheu não fazer, e todo um conjunto complexo de circunstâncias. E o sucesso é uma coisa muito volúvel, não existe fórmula, não existe livro, não existe coach que possa te garantir nada. De repente, o seu competidor lança um produto muito melhor e pronto, você morreu, não tem o que fazer. O mundo é caos, e eu gosto quando os filmes não empurram essa bobajada simplória e meritocrática pra gente. Então, desses filmes de marca, assim, foi o que mais me surpreendeu positivamente.
Muito bem. Ó, eu já falei aqui antes em Cinemáticos e repito nesse programa, eu sou fã de melodrama corporativo, como chama Ira Marconi.
Assinante
é o meu tipo de
da Wired.
Mas você sabe que não é assim que as coisas acontecem, né? Que o cara vai lá, hipoteca a casa, coloca tudo...
Sei não, completamente. Eu, assim, me engana que eu gosto. Eu, principalmente se for essas histórias de ascensão e queda, né? Tipo BlackBerry, tipo WeWork. Eu já entro entregue. Eu quero viver aquele universo. E esse filme entrega muito disso, né? Que é daquele estilo da gente se sentir a mosquinha na parede que tá observando tudo desenrolar. E além de eu ser fã desse tipo de filme, eu admiro muito filmes e roteiros e diretores, diretoras que conseguem transformar esse tipo de história que se passa primordialmente em salas de reunião ou com papeladas jurídicas de um lado pro outro e transforma isso em entretenimento. Né? Você consegue criar tensão a partir disso.
Mano,
porque
a gente tá rindo, mas assim, Succession foi bem isso também, né?
É, exatamente. É só isso. Você sai de uma sala de reunião, entra na outra do lado e continua a cena, entendeu? Porque não tem muito o que fazer. Eu admiro muito conseguir fazer isso. Então, são duas coisas aqui que eu gosto. E o BlackBerry, apesar dele ser extremamente, acho que de todos esses filmes, acho que o Tetris, ele tá no meio termo, porque ele quer ser super estilizado, mas ele também tem o que a Bia falou, daqueles momentos mais dramáticos e emocionantes que ele tenta,
né? Nunca vou esquecer o cara falando, não, mas isso é injusto, isso é não sei o que, e o cara fala, isso é o comunismo.
É isso, tem isso. Mas o BlackBerry, ele é muito caricato, né? Assim, eu acho que ele é caricato nas perucas, no jeito que as pessoas falam, nos nerds que estão ali, nos homens de negócios, né? Que são os tubarões e tal. Mas, apesar disso, ele é super divertido, né? Engraçado de uma maneira que eu não esperava. E mesmo a gente já sabendo o que vai acontecer, né? Porque quem acompanha a história sabe que, 2007, é o ano que acaba, né? O ano de lançamento do iPhone. Inclusive, eu achei que eles iam terminar o filme numa nota dramática aí, né? Lançou o iPhone e acabou. Não, eles continuam a história além.
Mas ainda tem um que é dramático ali naquele final.
E gostei que eles... que eles fazem isso. Entro querendo saber mais isso que você falou, Bia, das reuniões, de como funciona. Eu queria mais também. Eu entendo. Também sou como a Ieda, de que não consigo entender muito os números, as explicações. Mas esse drama corporativo aí, das empresas tentando criar e disputando e não sei o quê, e assina papel e faz não sei o quê.
Quantos telefones conseguem aguentar a rede que a gente tem? Tem uma hora que ele fala, não, que a gente expandiu. Como? Como? Como é que você fez? Fez com a mão? Como é que você fez? Quero ver.
Então, aí fica lá. E tem esses clichêzinhos, né? O cara gênio, ele vai lá numa noite, ele anota no guardanapo e ele tem uma grande, né, ideia que ele sai correndo e resolve. Que a gente vê muito nesses filmes. Mas esse diferencial que a Ieda citou, né? De ele não ser, por exemplo, nem como Air, nem como Tetris e outros exemplos que a gente viu. Aquele Beanie, né? Das pelúcias que eu até citei esses dias no Braincast, vivíamos tempos mais simples, né? Uhum. Mas aqui ele vai mostrar como esses ciclos, né, de ganância, corrupção, continuam a acontecer nesse mercado de tecnologia. Porque é isso, né? Por trás de todo esse verniz tecnológico que a gente vê diariamente sendo vendido pra gente, né? O novo grande produto que vai transformar a humanidade e essa missão que as startups têm de resolver os problemas do mundo, de como por trás disso sempre tem um vespeiro e tubarões querendo se pegar, né? Assim, então... E acho que o filme mostra aí isso, quando você estava citando ali no começo, Bia, não tem um vilão, claro, é verdade, assim, você tem o cara que ele é o que grita com todo mundo, mas ao mesmo tempo ele acha que ele tá fazendo a coisa certa, né?
Ele tem um papel no sucesso ali também, né?
Tem, totalmente, você vê que um não teria um sem o outro, né? Uhum. Os nerds iam estar...
Eles se complementam, hoje, até... né?
Eles se complementam, exatamente. Mas assim, acho que ele é caricato nesse sentido, né? O cara lá, o Doug, tá sempre com a faixa na cabeça, e Tartaruga Ninja,
Groovy Knight. Cara, o pior que você vê a foto dos caras mesmo, eles eram desse
eles
jeito mesmo.
Eles são assim.
Eles são iguais. A gente pensa, que caracterização boboca, sabe? Mas eles eram bobocas.
Parece.
Eles eram assim mesmo.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ai, muito bem. Vamos para os spoilers?
Vamos!
Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all!
Silent Breed is people!
O que não aconteceu na vida real é que aquela trama de stocks, né? Que ele manipulou ali as... Caralho, como é que é stocks? Eu tô muito Luciana Gimenez.
Ações?
Ações! Aquela trama das ações não aconteceu daquela maneira.
Não
aconteceu. O Jim... Tá, Não aconteceu ali pra BlackBerry. O Jim foi envolvido com isso num outro contexto. Aconteceu num outro negócio dele. E aí eles colocaram nesse.
Ah, entendi. Não na BlackBerry. O negócio de que a...
Não na BlackBerry e não o mesmo crime. Era outra coisa que ele fez.
Ah, entendi. Entendi. E ele tá de boa com isso. Falou, tudo bem.
Cara,
tudo
eu acho que ele é o tipo da pessoa que já fez tanto, já viu tanto nessa vida. Que ele falou, o quê? Ah, isso era pra ser ruim?
Eu fiz muito pior. Eu fiz muito pior.
Vocês nem sabem. Que é o negócio
também.
Da contratação, né?
Isso,
é o negócio da contratação. Isso. Porque isso que eu ia falar, até quando ele faz isso, ele faz no sentido de, cara, eu preciso contratar.
Porque a última chance dele, ele fala que ele foi demitido, ele perdeu tudo, aquilo não pode dar errado.
Esse personagem é muito bom, né? Porque
muito
ele é
construído.
Muito antipático e mesmo assim a gente meio que vai gostando dele, né?
Vai entendendo,
totalmente.
Vai querendo entender.
Você vai dando razão pra ele, né? Você vai dando razão. Ele tá sendo um escroto que grita com todo mundo, mas, cara...
Não, ele tá certo. Cara. O que ele fala tá certo.
O Jim contratou um cara pra ficar gritando aqui com a gente. ameaçando de demitir. É foda. Cara, eu vou falar, eu adorei o final. Adorei.
É isso que eu ia falar.
Adorei.
Aquilo é... O rede social termina com o Mark Zuckerberg atualizando a página do perfil da ex dele, né? E uhum. Cara, é muito bonito, assim, essa cena dele tentando resolver BlackBerry por BlackBerry de milhões, sabe? Trocando a pecinha muito defeituosa bom. E tal. É muito legal. Muito legal.
Pagando o preço dos próprios atos. Que, e assim, eu acho bem amarradinho, porque é tipo... É uma consequência do sucesso você precisar de mais aparelhos. Só que para fazer mais aparelhos de uma maneira sustentável, tem que ser mais barato. Só que ser mais barato, para ele, naquele contexto, é ter uma qualidade pior. E aí, quando tem a qualidade pior, agora quem vai ter que resolver é ele. Porque ele também é um doido que é...
Afastou todo mundo da vida dele.
É, cara, não é só, muito legal.
Você vê ele tentando mexer no touch screen, o negócio não funciona,
né? Ai, me
deu
uma raiva aquilo.
O negócio não vai. Que é isso, tem esse ponto e o lance... de que ele viu que a Apple lançou e ele teimou, falou, não é isso. Negação.
Ridículo esse teclado.
Isso aí.
Como assim? As maiores celebridades do mundo estão usando meu celular, isso aí não vai ser nada. Isso aí é bobagem. Isso aí.
Um cara que cresceu demais e achou que não ia ser... É direto, né? Ninguém... não vai dar nada isso aí de iPhone. Ou Netflix, nunca vai dar nada isso aí, não.
Os Beatles não vão ser grandes. Nunca vão. Tem a velha história sempre, de que era pros Beatles serem os quatro urubus do Mowgli. E aí o Disney falou, esses quatro meninos aí cheirando a leite, isso aí vai acabar semana que vem. Vocês querem pôr ele no meu filme? E aí, deu no que deu.
Pois é.
Então...
Cara, mas que... mas muito bom essa cena dele... como é que é? Ele afasta a câmera, né? Tem aquele monte de
caixa.
De caixa, uma em cima da outra, ele mexendo numa pruma. E eu fiquei até pensando se funciona. Assim, dependendo de onde você estiver, você consegue ouvir aquele ruído na sala de cinema, sabe? Porque...
é mesmo, né?
Boa pergunta.
É um negócio que eles não falam, né? Você tá ouvindo que cada vez que ele abre, aquele negócio acontece. E o filme termina daquele jeito básico, né? Que é com as... o BlackBerry, como cada um terminou, né?
Aí congela. Ciclano, secretamente, um dos homens mais ricos do mundo. Achei ótimo. Então, peraí.
O Doug termina como sendo o cara que...
Eu queria ver mais o Doug, porque esse conflito do razão versus emoção, além de eu gostar pessoalmente desse tipo de narrativa, eu acho que teria dado mais cenas legais pra gente ver do quanto que eles começam a se afastar em questão de valores, assim. Ele tem aquela coisa da noite do filme, né?
Do filme.
Que ele quer fazer, ele tá com papel de fax. Eu amei que ele tá... A faixa dele é aquele papel de fax, movie night, né?
Dá azar
com os furinhos, né? Nas bordinhas.
Com os furinhos nas bordinhas. Assim, esse tipo de personalidade, eu acho divertida. Ele foi um personagem divertido. Não sei se ele não pôs mais dele porque ele tinha que dirigir o filme também. Aí ele não pôs muita cena pra ele, porque ele tava com muito job. Mas, aquela pessoa que é aquele coração que vai se afastando ali e tal, eu acho que poderia ter gerado cenas mais... Não sei, eu queria ter explorado
o
mais
o relacionamento
esse
deles, né?
Só o relacionamento, mas né? Fica básico pra mim. Tipo, eles estão se afastando porque um quer mais a empresa como era antes, quando era uma startup, e o outro quer ganhar o mundo. Mas, porque esse filme é tão diferente, né? Ele te dá tantas nuances diferentes, eu queria ver uma coisinha.
Tem uma coisa que eu acho que até me divirto e tal, gostei, mas que eu acho que é jogado no filme só porque eles são canadenses, que é o lance do hockey lá, né? Dele comprar o time, querer comprar o time de hockey e tal. Acho que é um negócio que vai do nada pra lugar nenhum, assim.
Canadá, né? Então, mas aí eu acho que ele falando assim, Canadá. Sou muito canadense. Eles falam do sorry lá também. É uma coisa legal. Mas eu fiquei muito curiosa. Primeiro, pra ver a série do The Nirvana, The Band, The Show lá. Acho que pode ser interessante. E tomara que deem mais chances pra ele fazer mais filmes que sejam... de circuito maior, né? Pra chegar na gente e tal. Porque, é diferentão. Gostei. Dá mais um pouquinho de dinheiro pra ele também, tadinho.
Uns 15 reais dessa vez, né? Foi com
coisa
dois.
Mais, agora faz uma marmita melhor que deixa eles mais felizes pra fazer mais coisa. Né? Isso
aí. Vamos dar notinhas?
Vamos.
Bia começou falando da notinha, Bia?
Ai, que pressão. Eu vou dar 3,5. 3,75. Não, 3,5.
Muito bem. Minha nota é igual, então eu também vou falar. 3,5. E você?
Então, hoje nem precisa abrir calculadora, porque é 3,5 também.
gente feliz que não precisa abrir a calculadora.
Isso.
É que vocês não estão vendo, mas eu e o Merigo colocamos o bracinho pra cima, assim.
Pessoal de humanas, yes!
Yeah! Tudo igual a 3.
E é calculadora, muito, né? Bem. A gente não tem nem que fazer a conta, mas já é.
Mas tem isso, números não ali, é... já a gente já fica...
Ah, não, eu não escrevi, não. Eu escrevi 3,5, escrevi 32, eu não consigo, gente. É isso.
Muito bem. Então é isso, ó. De novo, siga a gente, arroba cinemáticopod, deixa comentários e estrelinhas. Esquecemos de falar lá no começo, canal de Eda Marcondes no Telegram, né?
Ah,
as
pessoas que tão... amiga, conta
por
quem...
Por favor.
Quem te ama...
Tristes que ela saiu do Twitter.
Quem é Iedanático?
Pra onde ir?
São os Iedanáticos, os seus fãs?
Ixi, não sei, vou ter que decidir isso aí. Iedanático tá meio esquisito.
Ieda Lovers.
Não sei. Não, também não.
Bom... Quem gosta e acompanha de maneira respeitosa o seu trabalho, pode encontrar onde? De maneira dentro do tom.
Tal qual o BlackBerry, o Twitter também teve a sua ascensão e queda. Então teve. Agora eu saí do…
Vai ter filme e série, vai ter tudo, hein? Você vai ver logo.
Ah, vai. Vai,
esse eu assistiria, certeza. Eu assistiria. Eu quero ver um ator bem canastrão, assim, fazendo Elon Musk.
Nossa, eu quero ver um pato todos. Com uma camiseta Eda. Preta e ele é o Elon Musk no filme. É isso que eu quero.
E, então, eu saí do Twitter, mas eu tô no Telegram. Tudo que eu faço, podcast, crítica, texto no site, eu tô colocando lá. É um canal de transmissão, não é de conversa, então não vai ficar apitando no seu celular o dia inteiro. t.me/iedamarcondes.com Tudo junto.
iedamarcondes.com e ieda com i, lembrando.
Por favor.
É isso.
Boa. Então é isso, gente. Até a próxima.
Beijo.
Tchau.
Beijo. Tchau. Tchau.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.